Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora com Vasco já microfone e Filomeno Lopes. Conclave, uma história entre a Idade Média e o futuro. O caminho rumo ao sucessor de Pedro, de número 267, passa por esta instituição, criada para evitar o prolongamento da sé vacante. É necessária uma maioria qualificada de 2/3 dos votos para eleger o pontífice. O cardeal Baldassare Reina, vigário-geral da Diocese de Roma, presidiu nesta segunda-feira, dia 28 de abril, a missa do terceiro dia dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, celebrada na Basílica de São Pedro. Estavam presentes mais de 180 cardeais. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Por alguns dias, a Capela Sistina se abre ao olhar da história e se fecha aos olhos do mundo. A partir do dia 7 de maio próximo, os cardeais eleitores são chamados a eleger o pontífice. O conclave, agora iminente, é o 76º na história da Igreja. O 26º, realizado sob os auspícios do juiz final de Michelangelo. O termo conclave, que deriva do latim cum clave, referia-se a um espaço reservado na casa, precisamente fechado à chave. Na linguagem da Igreja, é usado para indicar tanto o local fechado onde se realiza a eleição do pontífice, quanto o conjunto do colégio cardinalício chamado a eleger o novo Papa. O que está prestes a se iniciar é, portanto, o 76º conclave, estruturado na forma que conhecemos hoje, partindo do que foi estabelecido por Gregório X em 1274. No período anterior a essa data, falava-se simplesmente da eleição do pontífice. Durante os primeiros 1.200 anos, aproximadamente, da história da Igreja, o sucessor de Pedro como bispo de Roma era de facto eleito com o envolvimento da comunidade local. O clero examinava os candidatos propostos pelos fiéis e o Papa era escolhido pelos bispos. Do século IV ao século XI, a eleição também foi marcada pela questão das influências externas. Imperadores romanos, carolíngios e outros tentaram de várias maneiras controlar o processo de designação do pontífice. Ao longo do século sucederam-se mudanças que moldaram a estrutura do conclave até o atual. O primeiro a intervir nesse sentido foi o Papa Nicolau II, em 1059, com a bula In nomine Domini. Nesse documento estabeleceu-se, em particular, que somente os cardeais poderiam eleger o romano pontífice. Essa bula foi definitivamente ratificada pela Constituição Licet de Vitanda, promulgada por Alexandre III em 1179. Ele introduziu a necessidade da maioria de 2/3 dos votos, um elemento importante da eleição do Papa que chegou até os dias atuais. Em 1268, realizou-se um capítulo descrito por muitas fontes históricas. 18 cardeais se reuniram no Palácio Papal de Viterbo, aqui na Itália, para eleger o Papa. Foi o conclave mais longo da história. O Papa foi eleito após 2 anos e 9 meses. Eram tempos difíceis. Durante esse longo período, a população de Viterbo, exasperada, decidiu trancar os cardeais no palácio. As portas foram fechadas com tijolos e o telhado removido. Por fim, Gregório X, arquidiácono de Liège, na França, que na época se encontrava na Terra Santa, foi eleito. Em 1274, ele promulgou a Constituição Ubi Periculum, que instituiu oficialmente o conclave. Entre outras coisas, estabeleceu-se que ele deveria ser realizado num lugar precisamente fechado à chave, por dentro e por fora. De acordo com essas disposições, o primeiro conclave da história após a promulgação da Constituição Ubi Periculum foi o de Arezzo, sempre na Itália, em 1276, com a eleição de Inocêncio V. Em 1621, Gregório XV introduziu a obrigação do voto secreto escrito. Em 1904, Pio X proibiu o suposto direito de exclusividade sob qualquer forma. Também foi introduzida a obrigação de sigilo sobre o que acontecia no conclave, mesmo após a eleição, e a regra de manter a documentação disponível apenas ao Papa. Após a guerra, em 1945, Pio XII promulgou a Constituição Vacantes Apostolicae Sedis, que introduziu algumas inovações. Em particular, a partir do início da sede vacante, todos os cardeais, incluindo o secretário de Estado e os prefeitos das congregações, cessam os seus cargos, com exceção do camerlengo, do penitencieiro e do vigário de Roma. Com o motto próprio, In grave sentem et atem, Paulo VI decidiu então que os cardeais poderiam ser eleitores apenas até completarem 80 anos. A legislação atualmente em vigor para a eleição do pontífice é a Universi Dominici Gregis, promulgada por João Paulo II em 1996 e modificada por Bento XVI em 2013. Ela estabelece, entre outras coisas, que o conclave deve ser realizado na Capela Sistina, definida como Via Pulcritudinis, o caminho da beleza capaz de guiar a mente e o coração em direção ao Eterno. O motto próprio de Bento XVI, De aliquibus mutationibus enormis de Elezioni Romani Pontifices, também prevê que, após 34 escrutínios em que não tenha ocorrido a eleição, os cardeais sejam chamados a votar nos dois nomes que receberam mais votos no último escrutínio, mantendo-se, no entanto, mesmo no segundo turno, a regra da maioria de 2/3, necessária para eleger o novo pastor da Igreja Universal. São, portanto, os afrescos de Michelangelo que velam pela eleição do Romano Pontífice. Na Capela Sistina, um novo capítulo na história da Igreja está prestes a se abrir. Os olhos e as esperanças do mundo estão voltados para esta Via Pulcritudinis, que permanece fechada para o conclave, aguardando para vislumbrar o rosto do novo bispo de Roma e para conhecer o nome daquele que será o sucessor de Pedro, número 267. O cardeal Baldassare Reina, vigário-geral da Diocese de Roma, presidiu nesta segunda-feira, dia 28 de abril, a missa do terceiro dia dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, celebrada na Basílica de São Pedro. Pormenores com o colega Túlio Fonseca.
O cardeal Baldassare Reina, vigário da Diocese de Roma, presidiu na segunda-feira, 28 de abril, a missa do terceiro dia dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, celebrada na Basílica de São Pedro. Estavam presentes mais de 180 cardeais. Durante a homilia, Reina recordou que o povo reconheceu em Francisco um verdadeiro pastor universal e que a barca de Pedro precisa dessa navegação ampla e corajosa. Exortou os cardeais a discernirem e ordenarem os processos iniciados pelo pontífice, sem ceder a interesses mundanos ou ideológicos. O pastor que devemos procurar, destacou o cardeal, deve ser capaz de enfrentar os desafios do Evangelho no mundo de traços desumanos, com o olhar de Cristo que conduz ao povo de Deus no caminho do anúncio do Evangelho.
La preghiera e il dolore di una porzione di chiesa, quella di Roma.
Referindo-se à Diocese de Roma, envolvida diretamente na celebração, o cardeal Reina afirmou: Nestes dias, Roma é um povo que chora o seu bispo, um povo junto de outros povos que se colocaram em fila, encontrando espaço entre os lugares da cidade para chorar e rezar como ovelhas sem pastor. Uma metáfora que nos permite recompor os sentimentos destes dias e atravessar a profundidade da imagem que recebemos do Evangelho, o grão de trigo que deve morrer para dar fruto. Uma parábola que narra o amor do pastor por seu rebanho. Neste tempo em que o mundo está em chamas e poucos têm a coragem de proclamar a boa nova, ressaltou Reina, Jesus, o verdadeiro pastor da história, conhece o peso que recai sobre cada um de nós ao continuar a sua missão, sobretudo agora que estamos prestes a buscar o primeiro de seus pastores na terra. Como nos tempos dos primeiros discípulos, há sucessos, mas também fracassos, cansaço e medo. A tarefa é imensa e surgem tentações que velam a única coisa que importa: desejar, buscar e agir na expectativa de um novo céu e uma nova terra. E em seguida exortou: este não pode ser o tempo dos equilibrismos, das táticas, das prudências, nem o tempo de ceder a um instinto de retroceder, ou pior ainda, de vinganças e alianças de poder. É necessário, isto sim, uma disposição radical para entrar no sonho de Deus, confiado às nossas frágeis mãos. Buscar um pastor hoje significa, sobretudo, buscar um guia capaz de lidar com o medo das perdas diante das exigências do Evangelho. Buscar um pastor que tenha o olhar de Jesus, epifania da humanidade de Deus, em um mundo que apresenta traços desumanos. Buscar um pastor que confirme que devemos caminhar juntos, compondo ministérios e carismas. Somos o povo de Deus, constituído para anunciar o Evangelho, sublinhou o vigário-geral para a Diocese de Roma. Na conclusão da sua homilia, Baldassare recordou a figura do Papa Francisco, também fazendo referência à parábola do semeador. Aquele gesto extremo, total, exaustivo do semeador me faz recordar o dia da Páscoa do Papa Francisco, aquele se lançar sem reservas na bênção e no abraço ao seu povo no dia anterior à sua morte, último ato de sua semeadura sem limites na proclamação das misericórdias de Deus. Obrigado, Papa Francisco. Maria, a Virgem Santa que nós, em Roma, veneramos como Salus Populi Romani e que agora vela junto às suas mortais vestes, acolhe a sua alma e nos proteja na continuidade da sua missão, afirmou o vigário-geral para a Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina.
O cardeal Giovanni Angelo Becciu não participará do conclave para a eleição do novo Papa, que terá início na noite de quarta-feira, dia 7 de maio. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.